Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Também saúdo o Presidente do CDS-PP, que nos dá o prazer de estar connosco, e também as senhoras e senhores eurodeputados que participam nesta conferência. Peço imensa desculpa de me ausentar logo a seguir a falar, mas tenho um motivo muito transparente. Tenho que estar às 10h30 no aeroporto para ir com a delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar Ibero-Americana para a reunião de amanhã e depois em Santo Domingo. Queria, em primeiro lugar, felicitar a Comissão de Assuntos Europeus por esta iniciativa, que me parece muito tempestiva, muito oportuna e muito pertinente. Quero também saudar a presença das senhoras e dos senhores deputados à Assembleia da República e das senhoras e dos senhores deputados ao Parlamento Europeu que participam nesta conferência. Eu esboçarei um quadro de referência geral para o debate que aqui vão ter. Esse esboço não o farei naturalmente a partir de um ponto de vista neutro, que não tenho. As minhas posições pró-integração europeia são conhecidas, mas procurarei fazer de forma mais distanciada possível, isto é, colocando mais as perguntas do que me atrevendo a dar as respostas. O meu ponto de partida é comum a muitos dos presentes e é um ponto de partida que se poderia caracterizar como de máxima prudência no que diz respeito à abertura de debates sobre a arquitetura institucional europeia. Quatro razões explicam essa prudência. Em primeiro lugar, porque a arquitetura institucional da União Europeia é uma das construções políticas e jurídicas mais complexas que a humanidade alguma vez conseguiu imaginar e implementar. Vive de equilíbrios dinâmicos, mas equilíbrios também delicados, e de equilíbrios em duas ordens. Em primeiro lugar, um equilíbrio entre os grandes órgãos de governação da construção europeia, a saber, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia, e, em segundo lugar, um equilíbrio também igualmente complexo e delicado entre os órgãos de governação europeia e os órgãos de governação nacional. Como todos sabemos, a União Europeia é um género de um só caso, no sentido em que nem é um Estado, nem é uma Federação de Estados, nem é uma Confederação de Estados, nem é também apenas uma organização internacional. E a natureza única da União Europeia como instituição tem vivido desta construção ao longo das décadas de um edifício institucional cuja arquitetura é bastante plástica e se alimenta destes equilíbrios complexos e delicados entre diferentes forças, diferentes instituições e diferentes tendências. Essa é uma primeira razão que nos levava a ser bastante prudentes, saber em que condições se poderia ou não mexer neste equilíbrio a que nós chegamos. A segunda razão é a dificuldade de abrir um processo que nós sabemos como começa, mas não sabemos como acaba. E a boa doutrina estratégica aconselha a que nós iniciemos processos tendo uma ideia clara sobre o estádio final a que queremos chegar com esses processos, o chamado end state. Não é o caso, e uma coisa sabemos é que processos desta natureza, que têm a ver com o complexo institucional do nosso edifício, são processos muito absorventes. E também sabemos que são processos muito divisivos. E, portanto, a tendência da prudência alimentava-se também de um certo receio em abrir um processo que nós sabemos como começa, mas não sabemos como acaba, mas sabemos que é um processo muito absorvente e muito divisivo entre nós. A terceira razão é que a muitos de nós nos parecia e parece que todas as potencialidades, nem todas as potencialidades dos tratados em vigor, daqueles que foram alterados pelo Tratado de Lisboa, o Tratado da União Europeia, o Tratado de Funcionamento da União Europeia, nem todas as potencialidades desses tratados estão plenamente aproveitadas. Por exemplo, temos recorrido menos do que poderíamos às chamadas cláusulas passerelle, que nos permitem, a certas condições, passar de deliberações por unanimidade para deliberações por maioria qualificada. Isto pela, digamos, negativa. Mas também pela positiva, verificamos que não foram os tratados que nos impediram de construir o programa Next Generation, isto é, de encontrar uma resposta qualitativamente nova e, em muitos aspectos, revolucionária às necessidades sentidas pelos Estados-membros para acudir aos efeitos da pandemia no plano económico e no plano social. E a quarta razão da prudência é que nos parecia a muitos de nós, e parece, que o voluntarismo, palavra que uso em sentido neutro, não é em sentido negativo, o voluntarismo de várias das propostas que estão em cima da mesa, designadamente aquelas alimentadas no Parlamento Europeu, sendo, e bem, de índole federalista, poderiam, por serem voluntaristas, criar um efeito boomerang, isto é, virar-se contra si próprias, num período em que a construção europeia está submetida a tantas dúvidas e a tanto ceticismo nas opiniões públicas europeias e nos diferentes parlamentos nacionais. Refiro-me a propostas como a iniciativa legislativa do Parlamento Europeu, o referendo europeu, as listas transnacionais, a aprovação do orçamento no quadro do Parlamento Europeu e, máxima, a eleição direta do Presidente ou da Presidente da Comissão Europeia por sufrágio universal de todos os cidadãos europeus. Não me pronuncio sobre o conteúdo destas propostas, mas a linha voluntarista que as anima num sentido muito federalista podia, a muitos de nós, podia parecer ter um risco de efeito boomerang. No momento em que tantas dúvidas se colocam sobre a Constituição Europeia, poder alimentar perversamente essas dúvidas. Portanto, o ponto de partida de muitos, entre os quais eu me incluo, em relação a discussões sobre alterações dos tratados ou reformatação da nossa arquitetura institucional, costumava ser de grande prudência e, no que me diz respeito, ainda é de grande prudência. Dito isto, há várias coisas que sucederam nos últimos anos e que sucederam nos últimos meses que levam a que talvez seja indispensável, talvez seja inevitável, uma revisão dos tratados. Que coisas são essas? Na minha opinião, são 7 factos que devemos ter em conta. O primeiro facto é o facto de termos lançado a Conferência sobre o Futuro da Europa, de termos aberto um processo de consulta, de discussão muito participada entre os nossos parlamentos, entre as nossas sociedades civis, entre os nossos governos e outras instituições sobre o futuro da União Europeia. E não podemos ignorar a dinâmica dessa discussão e os seus resultados, as propostas que foram consensualizadas ou as ideias que apareceram, muitas delas retomadas por órgãos da União Europeia, como, por exemplo, o Parlamento Europeu, mas também a Comissão e o Conselho. E, portanto, a Conferência sobre o Futuro da Europa tem que ter uma sequência, e essa sequência tem de incluir um debate sobre se precisamos ou não de rever os tratados e, se precisarmos, quando e como os devemos rever. Aliás, os portugueses têm especial responsabilidade nisto, visto que foi durante a presidência portuguesa da União Europeia que se desbloqueou a Conferência sobre o Futuro da Europa e se pôde chegar a acordo sobre a sua liderança e a sua organização, e foi sob a presidência portuguesa da União Europeia que a conferência arrancou. O segundo facto é que a pandemia nos obrigou a refletir seriamente sobre se a atual divisão de competências entre a União Europeia como tal e os Estados-membros é suficiente para respondermos em conjunto a crises, a acontecimentos de uma dimensão como foi a crise pandémica. E se a atual geometria das competências, designadamente na parte que remete para os Estados-membros o essencial das políticas sociais, em sentido amplo, incluindo políticas de saúde, se essa atual geometria nos é bastante. E nós próprios iniciamos, logo em 2020, um processo de alargamento das competências europeias em matéria de políticas de saúde, quer diretamente, quer indiretamente. Indiretamente querendo dizer as consequências sociais e económicas de crises sanitárias. É apenas um exemplo, mas é um exemplo particularmente expressivo de factos recentes, de crises recentes que nos atingiram a todos e que nos obrigam a repensar esta geografia, ou melhor, esta geometria da divisão de competências entre Bruxelas e as capitais dos Estados-membros. O terceiro facto é que, para nossa grande surpresa, há uns anos atrás, o Estado de Direito deixou de ser um pressuposto inquestionável da Constituição Europeia e passou a ser um problema e um fator de divisão interno à União Europeia. Ora, acontece que temos deparado com os limites que os atuais tratados nos colocam para superar esse problema. O artigo 2º e o artigo 7º, em particular o artigo 7º do tratado, permite-nos encarar de forma radicalmente nova em relação ao passado eventuais problemas de conformação dos Estados-membros com os valores europeus e com os princípios do Estado de Direito, mas também a experiência tem mostrado que mesmo o artigo 7º tem limitações evidentes e nós não temos conseguido superar esse problema relativo ao Estado de Direito com os atuais tratados. Máxime porque há um momento em que é preciso unanimidade para se avançar nos processos contra Estados-membros por causa de dificuldades no cumprimento das regras do Estado de Direito, e isso tem feito com que os Estados-membros demandados tenham na prática o poder de bloquear o processo que contra eles foi levantado. Um quarto facto, que já foi posto bem em relevo no contexto da crise financeira de 2008 e, sobretudo, no contexto da crise das dívidas soberanas de 2010, e que a crise económica e social resultante da pandemia e esta agora resultante da guerra da Rússia contra a Ucrânia veio acentuar ou veio reiterar, é a dificuldade que nós temos em gerir este tipo de crises e as suas consequências por não termos uma capacidade orçamental própria da zona euro, pelo menos. A terminologia varia, uns dizem capacidade orçamental, outros dizem mecanismo permanente comum de resposta à crises. O facto é que nós, muitos de nós assumem que continua a faltar-nos instrumentos coletivos para responder a desafios económicos que nos interpelam a todos, não a cada Estado-membro, mas ao conjunto da União, pelo menos da União Económica e Monetária que muitos de nós formamos. Há um quinto facto que tem também suscitado as nossas reflexões, que é este: nós utilizamos muito e bem, desde 2000, um mecanismo de tomada de decisão e de indução política conhecido por método de coordenação aberta ou método aberto de coordenação. É um mecanismo no qual o essencial das decisões e das competências estão com os Estados-membros, mas os Estados-membros aceitam definir objetivos comuns e aceitam submeter-se a processos de avaliação intermédia no que diz respeito ao cumprimento desses objetivos também comuns. A pergunta que nos colocamos é se esse mecanismo de coordenação aberta, ou esse mecanismo aberto de coordenação, é bastante para guiar a implementação de objetivos comuns tão ambiciosos como o objetivo de implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais ou não. E se não for, o que é que nós precisamos de fazer para que essa ambição possa ser atingida? O meu penúltimo facto é também um facto empírico, demonstrável, que é este: há muito boas razões para que, em matérias tão cruciais para o âmago da soberania nacional, como são os impostos, a defesa ou a política externa, a regra da unanimidade seja a regra prevista. E, portanto, que todos os Estados-membros se aceitem, construam uma solução comum no que diz respeito à política externa, à política de segurança e defesa e à política fiscal da União Europeia. Esse processo, que tem como objetivo chegar à unanimidade, é um processo que, ao longo dos anos da construção europeia, tem sido geralmente concebido como um processo de construção positiva de consensos. Isto é, nós muitas vezes partimos de posições muito afastadas e até antagónicas, e depois vamos construindo, por aproximações sucessivas, uma posição comum. Acontece que nos últimos anos, alguns países europeus, alguns Estados-membros, têm usado estas garantias de forma profundamente negativa. E em vez de construir o consenso, têm usado a unanimidade como uma ameaça, dizendo: eu não dou o meu voto a X se vocês não me derem Y ou Z. Às vezes é até em áreas diferentes. Eu não dou o meu voto a X às sanções contra a Rússia se não tiver contrapartidas em fundos ou noutras áreas muito diferentes da política externa. Outras vezes impõe o seu ponto de vista nacional como uma barreira na definição da posição comum. E daí que muitos de nós reflitam sobre se é ou não a altura de mudar esta regra de unanimidade nestas áreas e como. E, finalmente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a nossa solidariedade com a Ucrânia e a nossa necessidade de responder imediatamente, de responder rapidamente à pretensão ucraniana de aceder à União Europeia, revigorou o processo de alargamento. E revigorou o processo de alargamento num sentido que, a consumar-se, alterará substancialmente a geografia da União Europeia e a geopolítica da União Europeia e os equilíbrios geográficos e geopolíticos internos à União Europeia. E esse revigoramento do processo de alargamento pode implicar que a União Europeia se municia dos instrumentos, quer do ponto de vista dos seus processos de decisão, quer do ponto de vista das suas políticas de coesão, quer do ponto de vista das suas políticas de financiamento de políticas comuns, novos. E isso pode ter que passar pela alteração dos tratados. A meu ver, e estou à vontade falando em Portugal e falando perante membros do Parlamento Europeu e do Parlamento Nacional, a meu ver, nós não podemos ignorar estes novos desafios que se colocam à arquitetura institucional da nossa União e não podemos também perder de vista a necessidade de sermos prudentes, de sermos sólidos e de sermos realistas no debate e no processo de decisão relativamente a esses novos desafios. E isso implica que os parlamentos debatam. E isso implica que a política europeia seja debatida não apenas na dialética essencial, democrática por excelência, que é a dialética governo-oposição, maioria-minorias, mas também nesta dialética em que as várias famílias políticas europeias se reúnem para falar livremente entre elas sobre quais são os desafios que cada uma identifica no nosso processo comum de construção europeia e quais são as propostas que cada uma tem para que nós possamos responder a esses desafios. E por isso, nada mais oportuno do que esta conferência. Muito obrigado.